Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Juliane.
E estamos aqui de novo para mais um episódio de notícias, leituras de e-mail, feedback e nossos destaques do mês, certo?
Certo.
É isso aí, então temos alguns destaques interessantes, a gente vai ter um quadro novo hoje, né?
É, a gente achou que era importante.
É um quadro que não vai ser fixo no episódio, no, nos nossos episódios, mas ele de vez em quando vai aparecer por aqui. Aí depois vocês colocam aí no comentário aqui embaixo se vocês gostaram ou não dessa ideia. Então esse novo quadro é que vai chamar Passaporte Comenta, né?
É.
Que a gente não vai ter todo episódio, mas quando a gente julgar necessário a gente vai colocar ele aqui, sempre nesse episódio de notícias, tá?
A gente achando necessidade, tem alguns temas que a gente gostaria de abordar, algumas coisas que a gente tem conhecimento, descobriu ou quer compartilhar com vocês, que não vale um episódio, um tema próprio
Ele não gera discussão suficiente com um episódio inteiro sozinho, né?
É, mas a gente acha importante comentar. Então, cada vez que entrar esse quadro, a gente vai falar de algum assunto que tá rolando. Não é nem notícia, nem destaque. Destaque é aquela coisa que você vai fazer ou vai comer. E não é o tema principal. Então, é um a gente chama de editorial, né?
É, mas não é exatamente, porque não tem opinião.
Editorial,
né?
É. Às vezes tem, às vezes não. Então o Passaporte Comenta, é a gente comentando alguma coisa.
Exatamente,
isso.
Fechou.
Ok.
Então vamos lá pros recadinhos rapidinhos pra gente começar o episódio. Como sempre, continue mandando e-mails para a gente no podcast@passaporteorlando.com.br com suas dúvidas, dicas, críticas, comentários e sugestões. Tem também as nossas redes sociais, que é o facebook.com/passaporteorlando. Tem o Twitter, que é o @passap_orlando. Não esqueça da gente também lá no iTunes de dar sempre estrelinhas e dar reviews bons pra gente lá, pra ajudar a gente. Quem só assina a gente pelo feed, não esquece de entrar lá no nosso site de vez em quando. A gente posta umas notícias interessantes lá, que é o passaporteorlando.com.br.
Que em breve...
Esperamos em breve
que...
A gente tá prometendo faz tempo, mas calma, vai sair. Também lembrando, sempre, da nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel, que pode te apresentar uma cotação para qualquer viagem que você queira, especialmente Orlando, que é a especialidade, afinal de contas, mas qualquer viagem que você tenha interesse em receber uma cotação personalizada para o seu gosto, para suas necessidades, pode contar com a Via Mundo Travel.
Sem compromisso, claro,
sem compromisso, exatamente, é direto com a Ju. E se você quiser comprar uma passagem aérea ou qualquer coisa do tipo, que você não queira...
Você gosta de autosserviço, né?
É,
atendimento online direto.
Pode comprar lá pelo nosso link, pelo nosso buscador, que tá lá na nossa página, que é no passaporteorlando.com.br, que você vai ter os melhores preços aí da grande vendedora de viagens online, mas você vai estar diretamente ajudando a gente aqui no Passaporte Orlando. Assim como tem também o nosso parceiro lá, que é o Easy Sim For You, para você comprar seus chips para usar seu celular nos Estados Unidos. Tá tudo lá na nossa página, passaporteorlando.com.br. Agora um comentário aqui rapidinho, que é uma coisa que é uma curiosidade para quem não conhece. Existem diversos agregadores de feed, né, para podcast para celulares, para smartphone. Alguns de graça, outros pagos. Tem um especial que chama WeCast, que ele é desenvolvido por um brasileiro, que é o Eduardo Baião. E ele já existe já há algum tempo para quem tem iPhone e ele tá logo vai estar saindo para Android também. Esse WeCast tem um diferencial que é assim, ele tem uma questão de colaboração coletiva, que as pessoas podem baixar o episódio por lá para ouvir por esse WeCast. mas elas podem inserir fotos dentro do episódio em determinados momentos. Então, conforme você tá falando lá de alguma coisa, aparece uma foto daquela coisa que a pessoa tá falando. E não obrigatoriamente eu que sou o dono do episódio preciso fazer isso. Qualquer ouvinte pode fazer. E eu sempre vi isso em episódios de grandes podcasts do Brasil, como o Nerdcast, por exemplo, que todo mundo vai lá e enche de foto no episódio dos caras. E eu nunca imaginei que no nosso fosse ter alguma coisa do tipo. Qual não foi a minha surpresa? Quando no nosso episódio mais baixado e mais popular até hoje, que é o episódio do Magic Kingdom, eu vejo lá e tá cheio de foto que foi colocado no nosso episódio lá pelo WeCast, pela nossa ouvinte, a Emily Romero. E eu achei tão legal, eu achei tão divertido isso, eu me senti assim, super... Ultra Web Celebrity.
Ultra Minor.
Ultra Minor, minúscula Web Celebrity, mas eu fiquei tão feliz. Então eu queria convidar, assim, quem tem aí o WeCast no Android, no seu iPhone, ou vai ter interesse em comprar o aplicativo para Android, faça como a Emily, pegue os nossos episódios, coloque lá as fotos, ajude a melhorar a experiência dos outros ouvintes do Passaporte Orlando. Então, obrigado, Emily, por esse incentivo aí, por essa gracinha
legal.
Que ficou bem legal. E tem todos os outros episódios aí, quem quiser fica à vontade de ir lá e fazer.
Atenção, senhores passageiros, para o momento, boa viagem.
Então, para o nosso momento, boa viagem deste mês.
Ah, esse mês quem tá indo pra Terra da Magia tem a Bárbara e a Júlia. Elas estão indo comemorar o aniversário de 15 anos da Júlia. Parabéns, vai ser sensacional. É na nossa época do ano favorita, vocês sabem, né?
Natal, né?
Que é Natal, então elas vão pegar tudo de mais lindo.
Decoração,
eu adoro essa
luzinha,
época.
Musiquinha de Natal.
E Black Friday.
E Black Friday.
Quer dizer,
se bem que
tá certo,
com dólar, né?
Dólar. Olha, esse dólar tá um
estragou
problema.
Até Black Friday esse dólar, chato.
É, mas não, estragar não estragou, mas tem que aproveitar muito. Então, boa viagem também. Então, muito boa viagem. Desde já, parabéns pra Júlia.
É isso aí, Júlia. Parabéns, feliz aniversário. E que bela comemoração de aniversário, né?
É isso aí. Não esquece de pegar o seu botão grátis, que é um souvenir grátis, importante.
É, exatamente.
E ainda você ganha parabéns o dia todo lá no parque da Disney que você tiver.
É isso aí. Então vamos lá para nossos e-mails e feedbacks que a gente recebeu durante esses últimos meses. Para começar aqui, um e-mail do Pedro Romero, que mandou pra gente aqui um feedback lá do episódio que a gente fez sobre crianças em Orlando, né? Ele escreve assim: bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez, um episódio excelente. Eu particularmente adorei a escolha desse tema. Pude reviver muito da minha viagem. Espero que o meu e-mail possa ser útil para trazer mais algumas informações relevantes. Desculpe se ficar muito grande, mas vou colocar o máximo da minha experiência com meu filho e sinto-se à vontade para pegar só o que achar mais importante para o caso. Então, o Pedro escreveu aqui bastante coisa pra gente. Eu vou dar uma resumida aqui. Então, só pra dar algumas informações interessantes que ele incluiu aqui, de coisas que pode ajudar. Escreve aqui assim: antes de mais nada, vai a minha primeira dica. Jamais desistam de fazer essa viagem por conta de ter um filho muito pequeno, por mais que dê trabalho. Isso não diminui em nada a experiência do lugar mais feliz do mundo. Pelo contrário, te traz a oportunidade de vivenciar algo diferente, conhecer detalhes que nem todo mundo conhece. Ele foi pra lá com o filho dele, que é o Theo, quando ele tinha 11 meses. Olha só que maluquice. E ainda foi no Natal ainda. Maluco, né?
Natal mesmo.
Natal mesmo.
Pré-Natal, que nem novembro. É Natal.
É Natal. Bom, ele levou roupa suficiente para 5 dias. Ele dá a dica de pegar um hotel com máquina de lavar, porque isso ajudou bastante eles lá, que ficaram obviamente mais do que 5 dias, e aí também não leva uma mala muito grande, então vai ficar lavando a roupa, que rapidinho, em 30 minutos você lava e seca na própria lavanderia do hotel. E essa foi uma das dicas que ele deu aqui.
Ele também comprou um carrinho lá e deixou lá.
Isso, aí ele deu uma dica aqui que falou a questão da comida lá pra criança dele teve problema, porque ele não levou nada, só uma lata de leite. Aí ele comprou uma papinha da Gerber, parece, e foi um desastre, como ele disse aqui, que infelizmente o filho dele teve diarreia, teve um problema desgraçado lá, e aí eles foram obrigados a usar bastante o Baby Care Center da Disney, até por uma consulta com um médico lá mesmo, no Baby Care Center, que ajudou eles a indicar um soro, que a gente chamou até de um super Gatorade aqui, pra reidratar o filho dele, que ajudou bastante. Então a dica do Baby Care Center é excelente, tá? Você pode comprar pomada, passadura, papinha, biscoito, fralda, mamadeira, etc. E é muito útil mesmo o Baby Care Center para quem vai com criança muito pequena. E aí, depois de dessa ajuda aí, o Telzinho melhorou e teve, não teve mais problema e a viagem deles continuou bem. Outra coisa que ele falou aqui rapidinho, que sobre a questão das alturas mínimas para as atrações, ele falou que dependendo das atrações, como Haunted Mansion, Piratas do Caribe, Stuff to Be a Bug, Kilimanjaro, Great Movie Ride, por exemplo, que são atrações que andam devagar, quando ele perguntava sobre a questão da altura do filho dele, que era pequeno, afinal, 11 meses, né, a resposta que ele ouvia é: if he can sit, he can go. Quer dizer, se ele pode ficar sentado, ele pode ir. Então é alguma coisa assim, nem sempre nessas atrações mais devagar a altura é tão restritiva assim. É uma questão de ir lá e perguntar mesmo. Então,
principalmente que acho que tem banco conjunto que ele vai sentar no colo, né?
Uhum. Aí ele mandou até umas fotos aqui pra gente, mostrando os carrinhos dele, o filhote dele aqui, que um zoião azul bonito pra caramba.
Que coisa, mas a gente não vai pôr a foto, tá? É, mas é, ele é lindo. Parabéns.
Parabéns pelo teu filho, Pedro. Então ele termina aqui com um grande abraço, muito obrigado pelo trabalho de vocês, que ajuda a perpetuar o sentimento de nossa viagem e nosso coração. Vocês são demais. Fui. Obrigadão, Pedro, pelo e-mail, foi muito legal. A gente só deu alguns highlights aqui do seu e-mail, mas muito obrigado. O que você escreveu aqui de resto, a gente vai guardar pra nós e usar no futuro.
Bom, agora um e-mail da Leilane Borges. Oi, Felipe. Oi, Juliane. Tudo bem com vocês? Desde agosto vocês têm me dado, semana sim, semana não, a oportunidade de ter uma segunda-feira mais feliz. Vou pro Orlando dia 18/10. Ih, já foi.
Já foi. Será que já voltou?
Não sei se já voltou. Será a primeira vez pra mim, meu marido, meus filhos gêmeos, que farão 7 anos este mês e vamos comemorar lá o aniversário deles. E também 15 anos de casamento.
Nossa, quanta comemoração.
Nossa, parabéns pra todo mundo da família. Que comemoração boa. Nem preciso dizer que amei os dois últimos podcasts sobre parques com crianças. Mesmo de 2 horas eu ouvi inteiro, pois sempre tem dicas que dá pra aproveitar. Amei a dica do Sony de mini comissários da TAM. Parei tudo e fiz os dos meus pequenos na hora. Legal, muito legal essa dica mesmo. Bom, essa foi só uma das dicas que aproveitei. As outras tantas anotei pra lembrar lá. Além de algumas que já deu pra fazer por aqui. 2 dias reservados pro Magic Kingdom, reserva no Be Our Guest. Depois de tanto tentar, eu consegui, parabéns. As reservas de Fast Pass, é isso aí. Então, quis muito escrever pra agradecer. É nítido o carinho que vocês fazem, compartilham tudo por aqui. Dá gosto de ouvir e mais vontade de viajar logo. Pena que esse dólar louco deixa a gente tão pobre. Senão a gente aproveitaria muito mais, né?
No.
Com certeza. Bom, tenho indicado pros poucos amigos que ainda farão essa louca viagem nessa fase de dólar a R$4,00.
Legal, obrigado. É isso aí, pessoal. A gente pede para que todo mundo continue sempre ajude a gente indicando pros amigos aí. Quem acha que souber de quem tá viajando, querendo procurar dicas sobre a viagem para lá, indica a gente, né?
É isso aí. A Leilani deixou uma dica que para agendamento de Fast Pass. Ela falou que, às vezes, ela tá, por exemplo, num grupo de 4, às vezes ela não achava um horário bom
pra
4 pessoas juntas, e aí o que ela conseguiu fazer em alguns momentos? Ela pegava, por exemplo, dividia em 2...
Dois grupos de dois,
né? E pegava horários que eram diferentes, mas com horários concomitantes entre os dois grupos de ingresso, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, pra ela e pra um dos filhos, ela pegava da 1h45... às 2h45. Pro marido e pro outro filho. Então ela pegava das 2h às 3h. Ela conseguia mais cedo e tinha um horário aí intermediário de um concomitante de uns 30 minutos, 40 minutos pra ir. É uma dica interessante se você tá em grupo,
né? Que
grande.
A gente nunca tinha pensado, porque a gente sempre foi em 2 praticamente,
é.
Né? Então quando você tá em grupo grande, dividir em grupos menores.
Pra ver se você consegue horários melhores.
E achar horários que tenham intersecção entre eles, aí vocês ainda assim conseguem ir juntos, todos uma única vez usar o Fast Pass.
Só pra encerrar, desejo muito sucesso pra vocês. Mais uma vez, obrigada. Beijo, Leilani. Compre Berlocks para Ju. Obrigada!
Meu Deus do céu, tô ferrado. Então é isso aí, Leilani. Muito obrigado pelo e-mail, pelas dicas aí. E pelos elogios também.
E pelo Berlock. Pela lembrança do Berlock.
Agora o e-mail do Leonardo Oliveira. Oi, Ju e Felipe. Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, trazendo um pouco de Orlando de volta a cada um de nós, que quando retornamos de uma viagem, já estamos planejando a próxima. Ok, nós também.
Idem.
Já fui a Disney 7 vezes, sendo 5 em Orlando, 1 em Paris, e esse ano finalmente conheci a original na Califórnia. Já estava planejando voltar a Orlando no ano que vem, mas a Dilma vetou.
É um amor. Olha que beleza.
Mas fico feliz em curtir um pouco de Orlando, viajando no entusiasmo de vocês e relembrando um pouquinho da Terra Prometida. Obrigado por tudo e continue com o maravilhoso trabalho de vocês em fazer pessoas como nós, com tantos problemas no dia a dia, encontrar um pouco de felicidade a caminho do trabalho. É o Leonardo de Oliveira, de Niterói, do Rio de Janeiro. Leonardo, muito obrigado. A gente fica feliz de poder ajudar as pessoas mesmo à distância e mesmo sem conhecer as pessoas que a gente está ajudando com essa um pouquinho de alegria, né? E espero que vocês você consiga voltar logo também, hein? Que a Dilma pare de atrapalhar você e a todos nós, né?
Ai, nossa. Dá vontade de chorar de ver dólar, lembrar dólar 2,30.
Tem um comentário aqui que o Leon Salim deixou lá no nosso episódio também de Orlando para Crianças. Ele escreveu: prezados, gostei do podcast e pretendo acompanhá-lo daqui pra frente. Já fui Orlando várias vezes, sendo as últimas 4 com minha filha, que hoje tem 9 anos. Estamos indo novamente nesse Natal em 2015. Ok, somos Disney maníacos. Bem-vindo ao grupo.
Bem-vindo.
Gostaria de deixar 2 dicas rápidas sobre Disney com criança. Primeiro, agendar café da manhã com personagens dos hotéis durante o fim de semana para não gastar tempo de parque com essas refeições demoradas. Fomos 2 vezes no café da manhã do Ohana, que fica no Polynesian Resort. Ah, dica interessante aí, isso a gente não tinha pensado, né, em marcar café da manhã em dia não de parque.
É.
2. Já lemos artigos de jornais sobre assaltos em carrinhos de criança. A Disney avisa que não se responsabiliza pelos itens deixados nos carrinhos, principalmente por causa dos turistas de má índole. É, realmente, lá a gente vê que o pessoal tem a prática de largar os carrinhos nos stroller parkings antes de entrar nas atrações, que não pode levar carrinho. O pessoal deixa mala, deixa mochilas. Os americanos, em especial, são bem confiantes, assim, mas, infelizmente, cada vez mais gente indo pra Disney, a gente não pode garantir a índole de todo mundo, né?
Ninguém pode.
Ninguém pode. Então, infelizmente, tem acontecido, às vezes, a gente ouve falar, mas, assim, é sobre sua responsabilidade e risco. Pense bem no que você vai fazer. Toma cuidado. Aí ele finaliza aqui: eu também acompanho outros podcasts sobre Orlando, principalmente o Inside the Magic. Vale a pena conferir. Esse Inside the Magic realmente é muito bom, ele é em inglês, quem quiser ouvir. Também tem o WDW Radio, ele é só de Disney, os dois são em inglês. Quem tiver curiosidade de ouvir lá, são podcasts interessantes, americanos, mas precisa saber inglês. Abraço e sucesso com o Passaporte Orlando. Então obrigado aí, Leon, pelo comentário, pelas dicas. Continue ouvindo a gente aí e continue mandando dicas também, já que você é um Disney maníaco.
Bom, agora é o nosso parceiro já.
É, participando aqui já com a gente, já, né?
O Carlos Augusto, do blog Para Disney e Além, comentou do nosso episódio especial do dia do podcast, né? Que foi o Orlando Hits Volume 1. Parabéns, Felipe e Ju, por esse episódio especial que machucou tanto nosso coração com lindas lembranças. Adorei ouvir com calma a música da Marvel Super Hero Island. Foi tudo muito legal de ouvir, mas a Twilight Zone Tower of Terror foi especial, bem como o Horizons, melhor show do SeaWorld, e o Wishes. O que falar de Wishes? Tem o CD desse show, tá dito, ponto final. É, fecharam com chave de ouro. E que venha logo volume 2. Abraços.
É, pessoal, espero que tenham gostado. Todo mundo tenha gostado tanto assim do Orlando Hits volume 1. Tem bastante sentimento ali, né, com as músicas.
Nossa.
Ela desperta muita emoção na gente, muita lembrança, muita memória.
Música é fogo, né? É. Música vai direto na memória afetiva,
é
incrível.
É, e esse tema também foi o comentário do nosso amigo também, bastante presente aqui, que é o Daniel Honório, que ele também comentou lá no Orlando Hits. Escreveu assim: bom dia, tô passando pra agradecer o bem que vocês me fazem. Esse último episódio, o Hits de Orlando, foi demais, e eu não podia deixar de agradecer. Fiquei muito emocionado com a música Wishes do final, mesmo já tendo ouvido milhares de vezes, então comecei a refletir um pouco. Eu realmente acredito na letra da música do Wishes, que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se a gente acreditar com muita força, porque eu vivi isso. Desde bem pequeno eu gosto da Disney e sempre tive o sonho de visitar os parques, mas como eu poderia, um simples mortal de São Paulo, viajar para Orlando? Mesmo com o dólar não tão alto, eram muitas dimas para pagar a viagem. Minha mãe nunca acreditou que ela ia ter condições de pagar a viagem, mas sempre me encorajou com a ideia. Aos 12 anos, eu comecei a ajudar no buffet da minha avó. Ganhava só uns 15 reais por festa, criei um cofrinho e fui guardando. No final do mês, tinha 100 reais. Imagina a tortura de uma criança com 100 reais guardadinho sem poder gastar com revistinhas ou sorvete. Resumindo, depois de muito tempo guardando dinheiro com muita ajuda do bom Deus, devo tudo a ele, eu consegui pagar mais da metade da viagem. O restante e o dinheiro para gastar lá, eu ganhei de presente. E onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero agradecer vocês, Fê e Ju, por serem tão amigos, mesmo não me conhecendo. Sabe, eu adoro falar de Disney, e pra mim não tem momento ruim pra pôr Disney no meio. Mas vivemos cercados de gente que não tem magia no coração, cercados de gente que prefere reclamar dos problemas 24 horas por dia. Eu encontrei em vocês uma amizade muito grande, mesmo que o podcast seja vocês falando e eu escutando. Rola uma magia ali, porque sei que compartilhamos esse mesmo sentimento mágico no coração. Desejo muito sucesso. Ai, cara, Daniel, muito bonito esse seu comentário aqui, cara. Mostra que realmente... você querendo, você se esforçando, a gente consegue chegar em coisas incríveis, né?
É.
É um comentário muito bonito, Daniel. A gente agradece demais por ter compartilhado essa sua experiência, essa história com a gente. E que ela sirva aí de incentivo, inspiração para os nossos ouvintes que acham que não vão conseguir, que tem medo, que não querem nem tentar. Mostrar para todos que realmente dá para chegar, dá para atingir seus objetivos e suas vontades, né?
É isso aí. Muito legal. Muito obrigada.
Agenda.
Então, para nossa agenda, vamos lá?
Vamos lá. Temos o Epcot Food and Wine Festival. Tá agora só até o dia 16 de novembro, já tá acabando. Aquele esquema lá que a gente já, né, já falou, ele é incluso no ingresso. A participação é inclusa no ingresso, mas obviamente, claro que tem várias experiências que são pagas. E para comer, você paga. Então, óbvio... Você pode circular, são... A base do evento são realmente as lojinhas vendendo comidas de diferentes nacionalidades, isso você só paga o que você consumir e tal, mas tem um monte de experiência paga. E o Food and Wine também tem shows, né?
Tem os shows musicais lá.
São até... nomes conhecidos, mas obviamente, obviamente ninguém que tá estouradaço assim, mas enfim, tem uma musiquinha, tem comida boa, tem bebida boa, até dia 16 de novembro, no Epcot.
E já nos eventos de Natal, tem aí chegando o Mickey's Very Merry Christmas Party, começando dia 8 de novembro.
É, agora é modo Natal on, né?
Indo
Holidays
até...
on.
Isso, indo até 18 de dezembro.
Noites selecionadas, não são todas as noites.
E tem vários eventos diferenciados durante essa festa, que a parada de Natal, o Wishes de especial de Natal, o evento de acender as luzes no castelo.
Tem shows especiais de Natal.
Isso.
Tem o chocolate quente com cookies de graça.
Tem neve na Main Street, então são coisinhas aí. Obviamente que é um hard ticket, é pra você ficar além da festa. Quem não fica na festa tem que ir embora às 7 horas do parque. Aí quem tem o ingresso fica até 1 hora da manhã.
Meia-noite ou uma, dependendo do dia.
Isso, e custa $70 por pessoa.
79.
O ingresso extra. $79 por pessoa, o ingresso extra do Very Merry Christmas Party.
Isso, você tem que comprar no site da Disney, tá?
Não dá pra comprar daqui.
Não dá pra comprar daqui. Lembrando só que se você vai pro Orlando nessa época do Natal e você não vai ficar na festa, se você for num dia que tem a festa, você não vai ver os fogos, tá? Então, se você tá indo pro Orlando e não quer pagar mais $80 pra ver ir na festa e quer ver os fogos Wishes, você tem que escolher um dia que não tem a festa.
E prepare-se pra pegar um dia de parque cheio, porque todo mundo faz isso.
É, a gente ano passado fez isso, a gente pegou, acho que a quarta-feira é um dia que não tem festa, a gente pegou
parque
duas
lotado.
Quartas-feiras bem cheias.
Outro evento aí que tá chegando é o Epcot Candlelight Processional, que vai do dia 27 de novembro a 30 de dezembro no Epcot, que são os shows de coral natalino com um apresentador celebridade que acontece lá no, na frente do pavilhão dos Estados Unidos.
Não é pago.
A gente falou bastante da experiência dele no nosso relato de viagem do ano passado, do episódio 17 e 18. E nos últimos episódios de notícias a gente deu uns highlights por cima aí, que a gente recomenda comprar o dinner package pra facilitar um pouco a sua entrada. O que já teve agora foi a divulgação da lista completa das celebridades narradoras que vão ter em todas as datas do Candlelight Processional. Então, alguns nomes aí que apareceram que não tinha aparecido ainda, que é o caso do Gary Sinise, que fez o filme Apollo 13, e ele já tá no Epcot hoje no Mission Space, né? Ele vai participar, ou, além de outros que a gente sempre fala, que é o Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg, entre outros mais. Tem o caso do Daniel Day-Kim, que é o coreano que fez o Lost, quem lembra. Então tem uma lista completa aqui, tá na postagem, quem quiser saber as datas de cada um dessas celebridades, entra lá no nosso post que a gente vai colocar lá.
E também como parte aí dos eventos de Natal no Epcot, no pavilhão dos países, eles chamam de Holidays Around the World. São os contadores de histórias que, em inglês, né? Mas eles falam, na frente de cada país, eles contam um pouco da tradição de Natal daquele país. É bonitinho, assim, reúne um pessoal em volta, só que é realmente falado em inglês.
E tem festas, tem dança. Sim. E esse Holidays Around the World vai de 27 de novembro a 30 de dezembro. Já no Hollywood Studios, o Osborne Family Spectacle of Dancing Lights.
Ah, põe uma música de violino triste, Lonely Man.
Vou botar a música do Hulk.
Põe a música do Hulk. É muito triste, é a última temporada dela por causa do Star Wars, que eu já tô com birra. De 6 de novembro a 3 de janeiro, o show mais emocionante e lindo de Natal que tem nos parques pra mim, na minha modesta opinião. É o último ano dele, né? Tudo indica que é o último ano dele. Então, se você vai esse ano, aproveite.
Aproveite. O O próximo aqui é do SeaWorld, que é o SeaWorld Christmas Celebration, que vai de 21 de novembro a 31 de dezembro. E ele é incluso no ingresso. Ele tem várias atividades no parque pra você fazer. Então tem árvore de Natal, tem dança, tem patinação no gelo, tem...
Ele parece... Ele lembra o do Magic Kingdom, só que ele é incluso.
Ele é incluso
ele tem
e ele é ao longo do dia inteiro, né? Ele não é só à noite.
Mas à noite que tem os maiores eventos, tem. É patinação. Nossa, é um monte de coisa. É bem legal.
Tem um show especial de baleia que acontece à noite, que é com música de música natalina, então...
É, o Fê dormiu no ano passado.
Nossa, muito longo.
Mas bem legal. E no Busch Gardens também tem o tradicional evento de Natal deles, que chama Christmas Town. Também é um evento com hard ticket. Ele tem essa mesma linha de espetáculos especiais de Natal. Então vai de...
27 de novembro a 31 de dezembro.
É isso aí.
Já saindo dos eventos de Natal, já entrando em 2016 aqui, tem o Harry Potter Celebration, que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2016, lá no Universal Studios. É um evento que está incluso no ingresso, não precisa pagar parte, para um final de semana aí lotado de atividades relacionadas ao Harry Potter lá no Universal. Então aí está a nossa agenda para o pessoal que está viajando nos próximos 3 meses, já se programando para as atividades a fazer lá em Orlando e colocar nos seus cronogramas. Notícias do mês. Vamos lá para as notícias, começando por Disney, como normalmente. Bom, tem um restaurante que tá abrindo aí no Magic Kingdom, que tá deixando todo mundo em polvorosa aí, tá saindo um monte de notícia, porque a americana adora restaurante, né?
É mais favorito que a atração.
Que é o Skipper Canteen, lá do Jungle Cruise Restaurant. Então, quer dizer, é um restaurante baseado na atração lá do próprio Magic Kingdom. Então, agora saíram algumas informações, como os menus, o tipo de serviço que vai ter.
É American Food, by America.
É, mais ou menos. Mas ele tem uma atmosfera interessante e tal. Ah, fica aí só a questão de saber se ele vai ter o lance dos comediantes, dos capitães comediantes que tem na atração do Magic Kingdom lá, na atração do Jungle Cruise. Então, quem quiser saber mais as informações aí do Skipper Canteen, que vai abrir logo no Magic Kingdom, todos os dados lá na nossa postagem, é só clicar lá no link.
E a Disney, que quer ganhar mais dinheiro, tá lançando...
Não são bobos nem nada.
Eles não são bobos. Eles estão lançando a Magic Band personalizada. Você vai lá, você grava algumas opções. Lógico, não é que você desenha a sua, mas tem várias opções. Você pode escolher um tema, você pode escolher seu nome pra ficar com a sua Magic Band, diferente de todas as outras Magic Bands.
Isso, é num quiosque lá no Tomorrowland, dentro do Magic Kingdom.
No Magic Kingdom.
Então é do lado, acho que é dentro
esse
da
é
loja.
É o início, com certeza daqui a pouco vai ter em qualquer lugar, né?
Ele acho que fica dentro da loja da Gift Shop que tem na saída do Space Mountain.
Isso aí.
Então você pode colocar seu nome, pode escolher alguns gráficos a desenhar nossa Magic Band. Eu só não sei, eu não entendi se você vai fazer isso numa Magic Band nova ou se você pode dar a sua Magic Band pra ele personalizar. Só foi essa a única coisa que eu não entendi na notícia.
Não, deve ser nova pelo preço.
Deve ser nova. Tu vai pagar alguma coisa em torno de...
$40.
É, então tem mais ou menos 40 gráficos que você pode escolher pra personalizar, além de colocar seu nome. E aí custa em torno aí de $40 pra pegar sua Magic Band personalizada.
É caro. E lembrando que a gente descobriu o problema da Magic Band, que ela não é vitalícia, né?
Dura, vai, mano, 2 anos aí de prazo de validade.
Dura 2 anos por causa de bateria, que não é trocável. Então, na verdade, é um... Sei lá, não sei.
É que fica de lembrança.
É uma lembrança.
Mesmo que ela pare de funcionar.
É uma lembrança que custa 160 dilmas, né?
É, pois é. Bom, quem lembra aí, a gente deu a notícia que foi fechado o Jedi Training Academy lá no Hollywood Studios para reformulação. Ele foi fechado no dia 4 de outubro. E parece que já estão dando uma data aí de reabertura do novo formato dele, que vai se chamar Trials of the Temple, agora no dia 1º de dezembro de 2015. Então, quem estiver indo com seus filhos lá pro Hollywood Studios e quiser aproveitar essa atração, a partir do dia 1º de dezembro vai poder voltar a utilizar ela. Outra coisa lá do Hollywood Studios, que a gente tinha dado uma notícia sobre um provável fechamento do show da Bela e a Fera para abertura de um novo, né, baseado em vilões.
Ah, graças a Deus era mentira.
É, era mentira, mas realmente tem uma novidade vindo que chama Club Villain, que é um evento de refeição, na verdade, lá no Hollywood
já
Studios.
Já tá aberta a agenda para reserva, já lá tá pelo My Disney Experience.
Exatamente, você já pode, quem estiver indo agora já tá funcionando.
São só os sábados.
É um evento de refeição que você vai comer junto com os vilões da Disney, né?
É.
Não é barato, custa $99 por pessoa.
Nossa senhora. Meu Deus.
Deve ter showzinho, dança, deve ter umas coisas diferentes lá nesse negócio, afinal, não, só sentar pra comer com um vilão passando em volta não vale $100, né?
É.
Então é isso aí, o Bela e a Fera não vai fechar e tem essa nova atividade aí que é o Club Villain Dining Event.
Maravilha.
Ainda lá no Hollywood Studios, havia sido divulgado um novo jantar de Natal que teria ser estrelado pela Minnie, mas eles decidiram manter esse jantar aí pelo ano inteiro. E além da Minnie, agora você vai também ter a companhia do Mickey, Pateta, Pato Donald, Margarida e tudo mais.
É no restaurante Hollywood and Vine.
É no Hollywood and Vine, exatamente. E ele já tá valendo desde o dia 27 de outubro, então quer dizer, quem estiver indo agora pode tentar procurar esse novo jantar com personagens lá no Hollywood Studios, que era pra ser uma coisa sazonal, mas virou fixa.
Virou fixa. Mas é só pro jantar. Esse Hollywood and Vine, ele tem a refeição com personagens, e só que pra almoço são os personagens do Disney Junior.
Dá uma rapidinha aqui que deixou a gente animado, que a Disney tá... Acho que eles estão procurando ainda um substituto pro Piratas do Caribe, que parou...
Já deu, né?
Já deu, ninguém mais quer saber de filme do Pirata do Caribe. E eles querem agora fazer um filme da atração Tower of Terror, né? Nossa atração favorita lá no Hollywood Studios, que é o
Twilight.
É,
já é, né? Além da Imaginação, né?
É, Além da Imaginação era um...
Uma série
e tal, mas eles querem fazer um filme específico do Twilight Tower of Terror que tem lá no Hollywood Studios.
Tomara que você já tenha a queda, né?
Espero que seja bom, é realmente. Então deve ser a história do hotel que tomou o raio. Vamos ver o que eles vão fazer nesse filme, né?
É, tomara que tenha queda no cinema.
O cinema inteiro vai cair despencar.
Seria muito legal.
Bom, mais uma notícia aí pra quem estiver indo logo pro Epcot, pode perder de ver o Soarin'. A Disney oficializou a data de fechamento do Soarin' para reformas. Ele fecha no dia 4 de janeiro de 2016 e só volta a abrir no verão, lá no meio do ano de 2016. Então deve ser aí uns 6 meses de fechamento pra reforma. A gente imagina que já vai abrir com o terceiro teatro, né?
Uhum.
E é muito provável que ele já abra dentro do novo formato, que deve chamar Soarin' Around the World, onde eles devem mudar o filme para paisagens do mundo inteiro e não só as paisagens da Califórnia, que é o que tem hoje lá.
Sim.
Então, quem estiver indo até dia 4 de janeiro, aproveite que vai ser a última vez que você vai poder ver esse filme da Califórnia, e depois só lá no verão, lá no meio, junho, julho, agosto, provavelmente, que vai reabrir no novo formato.
Um dos anúncios, né, recentes do Animal Kingdom, que é um show noturno na Lagoa. A gente, a última vez que foi no Animal Kingdom, a Lagoa tava já cheia de tapumes e a gente conseguiu ver que tava em obras. Lá vai ter um show noturno, acho que já preparado pra essa nova fase do Animal Kingdom.
Chama Rivers of Light.
E a Disney oficializou que ele tá previsto pra abrir na primavera de 2016, quer dizer que é no primeiro semestre.
Provavelmente.
Que é legal. A gente já tava em obras, né? No ano passado. E é entre o Discovery Island e o Expedition Everest, naquele lagão mesmo ali na... Bem no meio.
Isso.
Ele vai misturar música. E o que eu mais gostei é lanternas flutuantes, assim, tomara que seja algo no estilo Rapunzel. Tem enrolados, que é lindo. Painéis de água, que deve ser tipo do Fantasmic, e imagens de animais e tal. Show da Disney,
show,
né?
Show da Disney.
Tomara que eles caprichem num roteirinho legalzinho.
É.
Mas Floating Lanterns é
bonito,
demais.
Deve ser muito legal.
Eu tô animada.
Bom, já passando pro Universal, acho que a notícia mais interessante aí que veio é a oficialização de um rumor que fazia muito tempo que a gente já vinha dando aqui.
E não dava dando achando que não ia ser, porque era muito esquisito.
Pois é, mas também não sei o que pensar muito disso, né?
É.
Que é o fechamento do Twister Ride It Out, uma atração que a gente já...
Meteu o pau,
a gente já falou
entrou na lista das piores já.
É, a gente já falou que já tava na hora até de uma atualização, uma mudança dela ali. E a atração que vai entrar no lugar dela é uma que chama Race Through New York Starring Jimmy Fallon. Quer dizer, é uma atração sobre Nova York, que vai ser estrelada pelo Jimmy Fallon, que é o comediante também e o apresentador do show, do Tonight Show, né?
É, o Jimmy Fallon tá super na moda,
ele
né?
Tá na moda.
Tá. He's so hot right now.
É, ele sempre tem uns videozinhos viralizando aí na internet, no YouTube, no Facebook da vida.
Mas é um talk show, é tipo...
É um talk show.
É
agora,
um show bom, entendeu?
Como que eles vão transformar essa corrida através de Nova York num ride? Estão dizendo que vai ser uma coisa parecida com o Harry Potter, que vai misturar cenários reais com tela
ele
3D.
Ele deu a entender isso no programa dele. Ele fez o anúncio no programa dele.
Isso.
Ele, né, obviamente, tava promovendo, falou maravilhas, parece que vai ser. Só que eu acho estranho, eu achei muito estranho o assunto, o tema Nova York ser no Twister. Porque o Disaster fechou. E aquele investimento lá do... Eu não sei se eles ainda, a Universal ainda tá pronta pra dizer adeus pra aquele investimento todo na... Todo aquele cenário do metrô que sofre a explosão, que não sei o quê. Faria muito mais sentido uma atração, de novo, uma requentada todo o cenário do Disaster. Faria muito mais sentido esse negócio Jimmy Fallon through New York, não sei o quê. Mas aparentemente não é mesmo, é no Twister. Então eu não entendi nada.
É, que se você for ver ali no fundo, é uma paisagem de Nova York que tem ali no fundo daquela rua onde tá o Twister ali.
Mas me parece uma área tão pequena.
É que...
Ela é prensada da Rocket. Não tem... Por isso que pra mim...
Deve ter espaço pra trás não utilizado que a gente não vê, eu não sei.
Eu achei tudo muito estranho. Não,
eu não sei
eu
o que esperar
imagine...
dessa atração. Olha, não faço
o
mais
Jimmy
ideia.
Fallon prometeu que algo no estilo Harry Potter, que é sensacional, uma experiência única. Eu não... Espero queimar minha língua, mas eu não tô botando fé que vai ser tudo isso, não.
É.
Até pelo espaço do Twister, pela prévia atração, porque, né, a Universal, ela tem essa tradição de requentar as coisas com uma cara nova. Eles fizeram isso com
mas faz
o Minions.
Tempo que eles não fazem isso mais.
Ah, o Minions... Eles aproveitaram todo
sim,
o cinema.
Mas eles derrubaram todo o tubarão pra fazer um Harry Potter, né?
Tá, porque ali não tinha jeito, né? Bom, não sei. Eu achei estranho. Eu achei que tinha muito mais a ver com a área do Disaster, pra falar de Nova York.
Então eles vão derrubar todo aquilo lá pra fazer o Velozes e Furiosos lá. Não sei. Eu não sei o que esperar dessa atração. Realmente a gente não tem ideia. Espero que seja interessante. Mas quem aí ainda tinha esperança de pegar uma vez o Twister, já era, já fechou agora, dia 2 de novembro. Então não tem mais e tem que esperar agora sair lá no meio de... Deve ser no verão de 2017, imagino eu. Que deve abrir essa nova atração do Jimmy Fallon lá no Universal Studios. Pareceu um rumorzão aí sobre a Universal e todo aquele papo que a gente falou algum tempo atrás da parceria que eles fizeram com a Nintendo. Porque tinha muita história de, onde que eles vão botar? Eles vão derrubar o Kid Land?
Até esse negócio do Twister, surgiu uma ideia de que seria alguma coisa já relacionada a isso.
Mas
não
é pequeno pra ser uma coisa
então,
da
mas
Nintendo.
Não foi.
Não
então
foi.
Já é mais uma das...
O Disaster também tiraram pra colocar o Fast and Furious, quer dizer, não era lá. Ninguém falou nada até hoje do Kid Zone ser remodelado pra ser... refeito com propriedade da Nintendo. Então, uma grande rumor que aquele site This Is Infamous, que já deu alguns furos
e
interessantes aí, que
né?
se confirmaram, pior é isso, né? Falou que é provável que a Universal abra um terceiro parque temático baseado em games em Orlando.
Isso ia ser inédito.
E aí seria. E aí o primeiro grande parte desse parque seria propriedade da Nintendo. Isso seria uma coisa incrível, que seria um
problema. Seria alguma coisa. Totalmente inédito.
É um primeiro parque temático do mundo baseado só em videogame.
E eu acho que ia dar muito certo.
Eu acho que ia dar muito certo isso. Inclusive, eles falam até de que a Universal tem os direitos do World of Warcraft, por causa do filme World of Warcraft, que vai sair com a Universal. Então, eles poderiam utilizar a propriedade intelectual do World of Warcraft no parque também, que é um universo aí muito aclamado por fãs. Não dá pra saber se vai ser alguma coisa, tipo, o terceiro parque já colado com os outros dois existentes, porque eles não têm muito espaço geográfico ali, né, pra usar.
É.
Eu aposto que eles tentariam fazer isso pra manter a forma como é hoje, com uma ligação direta entre os dois parques em um ride. E aí você teria três parques interligados por rides, o que deve dar um outro espírito pro negócio.
É, aí já é mais, né, vamos esperar confirmar o terceiro parque.
Eu tô chutando tudo isso.
É, a verdade é a seguinte, a Universal, isso é fato, eles agora, eles estão confiantes e eles estão querendo se aproximar do que a Disney tem na parte de ser um complexo completo. Então, o que a Universal, ela tá se fortalecendo realmente para tentar fechar um núcleo, né, de Universal, para tentar cada vez mais entrar na parte de hotel, de restaurante, de crescer. Tanto que eles já estão expandindo o hotel.
Já vão fazer o próprio parque aquático.
Já vão fazer o próprio parque aquático. Estão expandindo o Cabana Bay.
Já anunciaram o Sapphire. Novo hotel, Sapphire Falls.
Sapphire Falls. Quer dizer, a Universal, ela quer ir para essa área. E para isso, eles têm essa... Eles querem ser a Disney, né? Em termos de...
Eu acho que o Universal, eles vão realmente começar a ter uma relevância em hotéis quando eles começarem a fazer hotéis temáticos. Com as propriedades que eles têm hoje nos parques. Tipo, um hotel do Harry Potter, um hotel da Marvel. É que Marvel já entra em outro problema, né?
Não, Marvel não
Mas
vai sair nunca. Imagina.
Sei lá, um hotel do...
Do Simpsons,
qualquer coisa. Um hotel da Nintendo, agora que eles têm a propriedade, pô, ia ser muito louco.
Isso ia ser muito legal.
Agora, um parque de videogames, nossa, isso aí vai ser sensacional. E faz algum tempo que a gente vem ouvindo, assim, aquelas sussurros nos corredores, falando sobre um quinto parque Disney, que ninguém fala mais, ninguém convida. Se a Universal sai na frente com o terceiro parque ainda, puta, eles vão deixar a Disney, e a Disney vai ficar maluca pra soltar a notícia de quinto parque também, se é que isso vai ter mesmo ou não.
De qualquer forma, a Universal, ela esbarra sempre no fato de que ela fica no meio da cidade, né?
Ela tá meio encurralada.
É, a Disney, ela pode fechar os olhos no Google Maps, assim, falar assim, eu quero um parque aqui, dentro da propriedade deles lá.
Tem espaço pra
e caramba. Tá tranquilo. A Universal não tem essa facilidade, não.
Porque a Disney pode até mudar as rotas, mudar as ruas e as avenidas à vontade ali, né?
É,
a Universal não consegue fazer isso.
É, a gente andou, né, filtrando as notícias pra esse episódio, a gente viu o planta que mandaram pra prefeitura de Orlando pra expansão do Hollywood Studios, né, pra plantação do Star Wars, que eles devem mexer nas estradas ali da... Mas eles podem,
eles
é deles
podem,
mesmo.
A propriedade é toda deles.
A propriedade é toda deles, então eles vão mexer em estrada, vai ser aquela farfé. E a Universal, ela tá restrita por duas estradas, né, ela tá entre duas estradas e já no meio do... Vamos ver como é que vai ser. É uma pena, a Universal, se tivesse se afastado um pouco, tido mais planejamento.
É, eu acho que foi o terreno que eles conseguiram, achando que ficando no meio da cidade ia se dar bem.
E era um terreno grande,
e
só
terreno
que...
grande, só que aí aumentou,
Orlando,
eles quiseram aumentar, né?
Daqui a pouco você vai ter que ficar uns 20 dias em Orlando, no mínimo.
Então, quem tá animado pra uns rides de Mario, Zelda e Metroid, hein? Eu tô. Comenta aí se você tiver também. Ainda ali no Universal, agora no CityWalk, o antigo NASCAR Bar que tinha ali, quase na entrada do Universal, no CityWalk, já foi fechado faz algum tempo, e construíram um novo restaurante lá que chama NBC Sports Grill and Brew, ali no CityWalk, totalmente voltado para esportes.
Eu garanto que tem cheeseburger, costela...
Com certeza.
Se você pegar os cardápios do Hard Rock, Planet Hollywood, Rainforest Café, T-Rex, que mais?
É tudo igual.
O ABC, o de esporte lá, o da NBA. Se você pegar esses cardápios, você só muda a decoração, é o mesmo.
Exatamente. Mas é interessante...
É o American Basic.
Mas o interessante realmente é a ambientação de esporte, as mesas têm tudo a ver, parece pista de boliche, parece uma quadra de basquete e tal, então as coisas bem interessantes lá. É o clima, é a ambientação que é diferente, um monte de TV provavelmente passando o jogo de NFL, de beisebol, coisa do tipo. Kaká foi lá fazer a abertura do
Ele é um Orlando
bar.
People.
Ele é lá, ele joga lá no Orlando City, né? Até aí o novo restaurante, quem quiser experimentar, lá no CityWalk, o NBC Sports Grill and Brew.
Com o mesmo cardápio do Planet
de todos os outros restaurantes.
Bom, e aí falando agora de fora dos parques, a Simon, que é a maior empresa de compras, né, nos Estados Unidos e tal, anunciou um premium outlet novinho em Folha em Tampa.
Então, tem mais de uma centena de lojas nesse novo outlet lá em Tampa.
É isso aí. É, bom, os de sempre, né? Quem conhece o outlet é basicamente as mesmas lojas. Tem nos outlets lá de Orlando.
É, da mesma rede premium, que são os dois de Orlando, né?
É, muito provavelmente vai ser um outlet bem mais civilizado e menos
caótico,
brazuca,
uhum,
do que os de Orlando, então pode ser que seja uma boa opção. Na verdade já tá aberto, viu, gente? A gente demorou pra gravar. 29 de outubro abriu, então é o Tampa Premium Outlets. Mesma coisa dos de Orlando.
Algumas vezes a gente já falou aqui, né? Quando, por exemplo, o cara pega pra ir lá no Busch Gardens, pra aproveitar lá pra ir, por exemplo, em lojas como Walmart e Ross, ali em volta, ali em Tampa mesmo, que as lojas são muito mais tranquilas, civilizadas,
a
limpas, organizadas.
A Ross, principalmente, que é uma loja caótica em Orlando, em áreas turísticas. Você não consegue pisar no chão, tanto produto jogado que tem.
É.
Nossa, lá em Tampa parecia uma...
Um templo zen.
É, parecia uma lojinha de bairro, assim, de tudo organizado, limpinho. E tem um shopping bem perto também do Busch Gardens, que tem algumas lojas legais, tem Macy's, que é a minha loja favorita. Então...
É, quem quiser, de repente, realmente fazer compras de outlet com uma tranquilidade diferente aí, é até interessante pensar em sair fora dos dois premium outlets ali do centro turístico de Orlando e ir lá no de Tampa para fazer compras.
É isso aí.
Passaporte comenta.
Agora, no nosso novo quadro, né, Passaporte Comenta, como a gente disse no começo do episódio, a gente vai falar de algumas coisas aqui que a gente descobriu recentemente, e a gente mesmo ficou meio bobo, né, com essas nossas descobertas, a gente ficou bem impressionado com ela. A gente pode até chamar de um life hack, né, que o pessoal chama por aí de life hack, essas descobertas bizarras, que tem a ver com reservas em restaurantes da Disney. Porque a gente já sempre aqui recomendou pra você ir lá. Você quer realmente ir no Be Our Guest, que é um restaurante muito procurado? Então você tem que ir lá, se matar, com 180 dias de antecedência, né? Que são 6 meses com que abre a antecedência pra reserva.
Que é uma loucura.
Que é uma loucura. E muita gente ainda assim vai lá e não consegue. E depois tem que ficar tentando. Muitas vezes o cara consegue nesse meio do caminho, né? Mas recentemente a gente descobriu uma coisa bizarra.
A gente até deu a notícia aqui, né? Que a gente não sabia oficialmente, a gente desconfiava que existem serviços de...
Reserva de restaurante terceirizado.
Reserva de restaurante terceirizado lá nos Estados Unidos. Não ouvi falar de nada no Brasil.
É.
Mas que os caras reservavam um monte de horário profissionalmente, assim, eles entupiam a Disney de reserva, iam vendendo pras pessoas e que acabava, era o responsável por acabarem as opções.
Então você tinha lá alguns sites, e 2, 3, 4 sites, que o cara entrava realmente lá nos 180 dias e matava todas as reservas com nomes falsos. Eles criavam nomes falsos, perfis falsos pra fazer reserva. Aí a pessoa tinha que ir lá no site dele. Ah, eu quero um pro dia tal do Be Our Guest. E o cara tinha que pagar $15 pro site pra poder liberar essa reserva pra ele.
É.
Ou ele pagava, acho que 5 ou 6 ou $10 pra o cara falar assim, não, eu vou cancelar a reserva e vou te falar que horário que eu vou cancelar a reserva pra você entrar e pegar a minha.
No mesmo
horário. Então, quer dizer, é uma puta de uma sacanagem. Porque quem tá lá fazendo, principalmente nós brasileiros que estamos de longe, a gente quer usar o sistema, quer fazer tudo conforme as regras, você não quer pagar mais por isso, você fica totalmente vendido, né?
É, e 180 dias antes é uma loucura.
É uma loucura.
Você mal planejou a sua viagem, que dirá a programação de cada
de dias,
dia.
Né?
Isso é coisa de americano louco, entendeu? E essas empresas, aparentemente, é o que tornava o caos.
É. A gente sempre suspeitava que tinha isso, porque era muito estranho esses sumir todas as reservas com tanta antecedência. E isso confirmou pra gente que realmente tinha uma falcatrua na história.
Mas tem uma coisa, não é só isso que faz ser difícil. É difícil porque é muito procurado, é difícil porque os americanos são muito metódicos, eles fazem as coisas com antecedência e eles têm o plano de refeição.
O dining plan realmente
não... Então, não é só esse problema. É assim...
Esse é um dos problemas.
Pra gente era impossível. Se você falar assim, em um mês antes pra reservar um Beyond Guest, você já fala assim, olha, você não vai conseguir.
Você tinha que entrar lá de minuto em minuto pra dar sorte de pegar alguém cancelando e pegar no lugar.
Às vezes pega. Às vezes, mas era uma coisa muito difícil. Então eu acho que junta esses dois problemas. Tanto o excesso de preparação dos americanos, somados ao fato de que eles têm o dining plan e que eles já viajam com tudo agendadinho, minuto a minuto, com seus jantares às 4 da tarde, com essa máfia das reservas profissional. E aí se tornava realmente esse ambiente de caos.
Sobre esses sites, a Disney, ouvindo as reclamações das pessoas que se sentem lesadas por isso aí, porque não querem pagar mais, obviamente, eles estão correndo atrás para fechar esses sites. A gente não sabe se isso já foi fechado ou não. Alguns sites eu até tentei entrar e eles estavam fora do ar mesmo.
Eu duvido um pouco que eles...
Eles devem dar um jeito.
É que, sei lá, não são brasileiros, mas se fosse brasileiro já teria outro site genérico no lugar. Ninguém encerra um negócio assim, né?
Pois é.
Enfim.
Mas enfim, tendo isso em vista, a gente foi dar uma pesquisada nessas reservas de restaurante e aí que a Ju, que ela é uma mestra em ficar fuçando no site da Disney em procurar reservas de fast pass, reservas
obsessiva.
De restaurante, ela é obcecada com isso, ela notou um certo padrão, né? E aí é justamente isso que a gente quer contar aqui pra vocês pra ajudar quem estiver procurando reservas. Ó, é uma dica só pra vocês, tá? Não conta pra ninguém, tá?
Não espalha.
Não espalha.
Não, a gente descobriu o seguinte. Aparentemente, é a minha teoria, tá? Mas faz sentido.
Mas funciona.
Com uma antecedência maior, tipo 2 meses, 1 mês e meio, 15 dias, 1 semana de antecedência, você dificilmente acha boas opções. Quando você busca lá no site da Disney, você escolhe lá, fala Magic Kingdom, almoço no dia daqui a 1 semana. Provavelmente não vai aparecer nenhum ou vai aparecer algum desses restaurantes que não são muito interessantes.
Se você quiser procurar um dos mais procurados, tipo Be Our Guest, Crystal Palace, se Cinderella's Royal Table, você não vai achar nada.
E aí que vem a dica, atenção. Na véspera, ou 2 dias antes, ou na véspera, quer dizer, 1 ou 2 dias antes da data da que você quer ir no restaurante, eu tenho a impressão que esses sites que fazem essas reservas falsas liberam essas reservas.
Logo cedo, logo de manhã.
Logo de manhã. E de manhã, você, 1 ou 2 dias antes, a gente tá achando tudo, disponibilidade em todos os restaurantes.
Pro dia também.
Então a impressão que eu tenho é que essas empresas aí, elas ficam com um monte de reserva guardada embaixo do braço.
Não conseguem vender.
Quando não vende, até porque eles deram números de cartões de crédito pra segurar a reserva. Quando dá dois ou um dia antes, eles liberam essas reservas e aparecem no sistema. Então, por exemplo, ontem a gente fez testes, né? De ver quantos dias pra frente que isso funcionava. Hoje de manhã, se eu procurar disponibilidade pra hoje ou pra amanhã, eu consegui achar tudo. Eu consegui achar Be Our Guest, eu consegui achar Crystal Palace, que eu consegui achar... Eu achei um inédito, eu nunca tinha visto disponibilidade pra reserva do Cinderella's Royal Table. Eu achei em um dia, pra um dia.
Pro Chef Mickey's,
pro California Grill.
Sci-Fi Dining.
Pro Arquessos do Epcot, que é o buffet com as princesas. Que são impossíveis de achar. Reservas dificílimas. Pra um dia pro outro, tinha muita opção.
Então é aquele negócio, às vezes você tá lá planejando sua viagem com 2 meses de antecedência, você começa a procurar, você desiste. Aí você esquece, você não volta mais. Mas se você entrar no da véspera, e principalmente logo cedo, que dá a impressão que é a hora que os caras lá entram pra derrubar as reservas, você vai achar muita coisa disponível. É na véspera.
Hoje tinha 2 opções de almoço pro Pior Guest amanhã.
Que é absurdo.
É surreal. É uma coisa que assim, você para, você não acredita. Você nunca vê o quadradinho.
Vocês podem fazer esse teste. Se vocês têm o sistema, se vocês se cadastraram no sistema da Disney, vocês mesmos podem fazer esse teste.
Não, pra reserva de restaurante nem precisa ter cadastro.
Você entra pode entrar
direto no site da Disney, vai no Planning Reserve Dining. e faz esse. E faz isso. É,
procura pra daqui a 5 dias, você não vai achar nada. Procura pra amanhã que você vai achar coisa.
Exatamente.
É incrível. Então, essa é que a gente veio contar pra vocês. Quem ficar desesperado, ficar bravo, que eu não consegui reserva, eu queria tanto via Be Our Guest, não se desespere. Pode ser que na véspera você consiga.
Exatamente.
Se você estiver lá nos Estados Unidos já e você quiser, faz pelo celular, faz pelo site.
Lembra, lá tem internet grátis e tem internet Itália Universal. Então, se você põe. Se você, mesmo que você não esteja na Disney, onde você tiver Wi-Fi.
Abre o Wi-Fi, pega o aplicativo e usa.
E marca. Olha, pelo menos assim, os nossos testes foram bem.
Faz o quê? Uns 5, 6 dias que a gente tá monitorando isso e tá funcionando todo dia.
Exatamente. Todo dia tá funcionando. E pra restaurantes dificílimos. Então, se você tá com alguma coisa em mente, faça isso.
É isso aí. Então, a gente quis compartilhar com vocês aqui. Só vocês sabem disso, tá?
É.
Não conta pra ninguém, tá? Bom, é a dica que a gente podia dar aqui que pra estrear nosso novo quadro, o Passaporte Comenta.
É isso aí. Comentado.
Gostaram? Porque alguém já tentou isso? Se tentou, depois deixa um comentário aí pra gente pra dizer que conseguiu ou não o seu restaurante pretendido na Disney.
É isso aí.
Destaque do mês.
Bom, já que a gente falou bastante de restaurante, né? Deu fome até aqui. Pro nosso destaque do mês, vamos falar de um restaurante que a gente até já...
É uma festa.
É uma festa. A gente já comentou bastante dele aqui várias vezes, mas agora vamos falar nele com destaque. Que é o Rainforest Café.
É o Rainforest Café.
Lá em Orlando, ele tem dois lugares bem fáceis de achar. Um é o Disney Springs, né? Antigo Downtown Disney. E o outro é lá no Animal Kingdom. Que, na verdade, ele fica fora do parque. Você tem que sair do parque com o seu ingresso e depois entrar de novo, lembra?
É, mas pode, tá?
Mas pode. Olha, tranquilo. Qual que é o grande lance do Rainforest Café? É muito mais o ambiente do que, acho que, a comida, né?
É, como a gente até comentou mais cedo, os cardápios nesse tipo de rede americana, eles são muito similares uns aos outros, né? Uma diferencinha aqui, outra ali, mas basicamente é a mesma comida. Mas o Rainforest, a graça dele é que ele é a festa, né? É tipo, você tá comendo num parque temático.
É, exatamente. Exatamente.
Ele tem acontecimentos, ele tem decoração. É uma festa. Eu acho que vale conhecer, quem não conhece. É um ambiente bem, bem diferente, assim.
É. Falando do ambiente, como é que é? Todo ele é decorado como se eu estivesse no meio do mato, no meio da floresta.
No meio da floresta.
Então o teto dele é todo recoberto de folhagem.
Ele é meio escurão,
exatamente. Ele tem animatrônicos de macaco num canto, de elefante no outro. E os animais, eles se mexem. Às vezes você pode até tomar um susto com os bichos se mexendo assim perto de você, em cima da sua cabeça.
Sim, né? Tem um momento que tem a tempestade.
É o Thunderstorm, eles chamam.
A cada tanto tempo tem a tempestade que você tá comendo, começa tudo mexer, o restaurante inteiro mexe.
A luz diminui, ele fica mais escuro, né? Começa a piscar como se tivesse relâmpagos, né?
É.
E aí os bichos ficam gritando que nem loucos, às vezes numa cacada fica... Os elefantes ficam gritando, é uma zona.
É uma zona.
É uma bagunça.
As árvores, né? Porque é uma tempestade. Então as árvores têm barulho de chuva. É bem. Realmente é comer no clima do parque temático.
Parque, assim. Parece que você realmente está dentro. O restaurante é um parque, sim.
É um parque. A entrada dele tem, aliás, no restaurante inteiro, uma das. Que é lindo demais. São tanques de. São aquários enormes, gigantes, cheios de peixe.
Principalmente de Nemos e.
E Doris. Os monstros. Mas tem muito peixe. Tem os peixes narigudos, lembram? Muito engraçados. Se você der sorte, ainda pega uma mesa do lado de um aquário. É muito pitoresco.
É muito pitoresco. É um ambiente muito agradável.
E é uma lanchonetona que tem muita coisa de... Assim, você pode pedir drinks que o copo vem no copo que prisca. Isso. E é o copo souvenir. É, então você vê seu drink brilhando. É muito gostoso, assim. É uma festa mesmo.
É. Em termos de cardápio, ele é um restaurante bem americano.
Sim.
Ele não vai ter nada de muito diferente de outros restaurantes americanos que todo mundo já conhece. Então tem lá os costela com molho barbecue, tem o sanduíche, tem o macarrão com camarão, tem o prato de salmão com não sei o quê. É muito cardápio americano normal. Eu lembro de já ter comido os pratos bem saborosos lá. Nada assim de que você fala assim, meu Deus, que coisa absurda. Mas eu já lembro de ter comido bem. Não vou dizer que eu reclamei que, nossa, minha comida americana é uma porcaria. Não, não é esse o caso. Eu lembro de ter comido comidas bem gostosas. Mas nada assim que eu lembre exatamente o que eu comi pra falar com um destaque, assim, né?
Meu.
A gente acaba sempre levando muito mais de destaque da lembrança do ambientação que ele tem.
É, ele é pra isso, assim. É comida americana, desse igual, muito parecida com esses outros lugares, mas o que vale mesmo é o ambiente. E tem um prato, isso, que é a cereja do bolo, que esse vale a pena pedir, porque ele vem com uma festa particular pra você.
É uma sobremesa.
É uma sobremesa, que se chama Vulcano. Ela é grande, tá? Assim,
pode dividir uma pode pra dividir, quatro pessoas tranquilo, ainda mais depois de terem comido o prato principal.
O prato principal. Ela é grande e é boa. Essa é gostosa mesmo. Olha, é tudo. É brownie com cobertura, com sorvete, com farofa, com isso, com aquilo. É um monstrão que vem com uma...
Ele vem num formato como se fosse uma montanha com um vulcão, e ele vem com uma... Um frufruzinho, assim. Parece que tá um vulcano cuspindo lava, assim.
E quando você pede o vulcano, quando eles vêm entregar, é uma festa, assim. Os garçons, eles já gritam de lá de dentro.
Eles vêm gritando lá do fundo, assim. O cara, você fala, pô, tem alguém gritando? O cara vai chegando perto de você gritando.
E vê um monte de gente trazer o seu vulcano.
É.
E é uma festa mesmo, assim.
E aí, acho que eles acionam lá, e os bichos começam a gritar junto. Então o cara vem lá no fundo gritando, Vulcano! E vem chegando perto de você e vem gritando, um monte de garçom gritando junto, e a sobremesa vem chegando, e os bichos chacoalhando e gritando. É uma loucura.
É que o Fê é o apresentador e sonoplasta ao vivo,
sim,
né?
Sim, lógico.
Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Você até fica, meu Deus do céu, lá vem meu sobremesa. E aí vem aquele monte de sobremesa.
E é enorme, é muito grande. Não parece, mas é muito grande.
E o restaurante inteiro olha pra sua mesa. Enfim, é comer num parque temático que a festa continua.
A festa continua.
Então, tem cara de Orlando mesmo. Ah, e tem souvenirs, tá? Tem uma parte inteira de souvenirs de bichinhos...
Tem uma lojinha,
gostou,
tem um restaurante que tem um gift shop.
Né? É um restaurante com um gift shop. It's America. It's pure America.
Exatamente.
Mas é muito legal.
É isso aí. Então fica aí a nossa recomendação, nosso destaque do mês, que é pro restaurante Rainforest Café.
É isso aí.
Pra você aí que ficou agora com a gente até o final, temos aqui um pequeno anúncio rapidinho pra fazer.
Não é anúncio, assim, fiquem atentos.
Fiquem atentos.
Na nossa página do Facebook.
No Twitter.
Que lá pelo mês de novembro.
Pode ser que...
Que tenha coisas legais lá.
É. Fica ligado,
assim. Quem sabe.
É, antes do próximo episódio a gente vai começar a botar umas coisinhas lá, porque a gente conta durante, né?
Calma, muita calma nessa hora. Eu diria. Mas fã que é fã, fica atento aí na nossa página. E quem sabe aí o próximo podcast a gente... Enfim. É coisa da vida. Então até lá.
Surpresa. Bom, então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Demos nossas notícias. Lemos e-mails, damos nosso destaque e viemos com a nossa novidade, que é o Passaporte Comenta. Espero que tenha gostado desse quadro e da dica que a gente deu aqui, né?
É.
Quem tiver mais alguma informação, alguma coisa que queira compartilhar com a gente sobre esses assuntos, é só mandar um e-mail ou deixar comentário. Ficamos por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Até mais.
Tchau. Na kungu, na utukupu, ata melele, amita. Kwaku walufa melako, na kungu, na utukupu.